Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco. Estamos na sexta-feira, 20 de maio de 2022, e transmitimos a partir de Washington, D.C. Estamos no YouTube, estamos no www.voaportugues.com e também na nossa emissão de rádio, onde estamos em onda curta, nos 17.655 e 13.630. Isto entre as 16 horas e 30 minutos e 17 horas no horário universal coordenado, hora média coordenada, e das 17 horas às 17h30 nos 1530 no horário também UTC. Eu sou o Amante Miguel. A produção deste programa é do Lio Sahilo, com a técnica a cargo do trio Jamal, Mike e Rob. Esta semana a convidada do nosso Saúde em Foco é a médica moçambicana Gwyneth Joaquim, que é médica de clínica geral, e iremos conversar em torno da hipertensão. Vamos também ter, ao longo dos próximos 30 minutos, aliás, da próxima uma hora de tempo, também reportagens sobre o aumento de casos da Covid-19 aqui nos Estados Unidos da América, o reaparecimento da poliomielite em Moçambique e as questões também que contribuem para a hipertensão, com reportagem em Moçambique, Angola e Brasil. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos para já com o Álvaro Lugier Andrade para as notícias deste 20 de maio de 2022.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Coreia do Sul nesta sexta-feira, a primeira etapa da sua primeira viagem à Ásia, que também o levará ao Japão. Biden visitou uma fábrica de chips de computador da Samsung ao lado do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. O Congresso aprovou um novo pacote de ajuda de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia na quinta-feira, a última parcela da ajuda financeira dos Estados Unidos para Kiev na sua luta contra a invasão da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu aos Estados Unidos após a votação no Senado. A legislatura de Oklahoma deu a aprovação final na quinta-feira a um projeto de lei anti-aborto que os provedores dizem que será o mais restritivo do país assim que o governador o assinar. O incêndio florestal no Texas está a causar evacuações obrigatórias em comunidades perto de Abilene, no condado de Taylor. De acordo com autoridades locais, entre 50 e 60 casas foram destruídas pelo fogo.
Este é o Saúde em Foco da Voz da América. Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. No Saúde em Foco desta semana, neste dia que é o 20 de maio de 2022, nosso principal tema é a hipertensão e, para tal, convidamos a doutora Gwyneth Joaquim, que é a clínica geral, e iremos falar, tal como disse, da hipertensão. Mas, para já, vamos a Moçambique, onde as autoridades realizaram neste semestre já duas campanhas de vacinação contra a poliomielite, e isto depois do surgimento de um caso no vizinho Malawi. Agora e esta semana, as autoridades moçambicanas estão preocupadas com um caso visto na província de Tete. Esta é uma reportagem do Simeão Ponguana, que entrevista também o diretor nacional de saúde em Moçambique, Quinhas Fernando. A reportagem é apresentada por Álvaro Lugier Andrade.
O setor da saúde recebeu o resultado laboratorial de amostras numa criança do distrito de Xangara, na província de Tete, na primeira ronda de vacinação contra a polio. O resultado deu positivo para a variante selvagem do vírus pólio, uma doença altamente contagiosa, havendo assim a necessidade de se cortar a cadeia de transmissão.
Há uma relação entre o vírus identificado na criança, portanto, em Xangara, com o caso que foi identificado no Malawi. Nós devemos declarar, portanto, uma emergência de saúde pública e, em face disto, reforçar quer as medidas de vigilância.
Face a esta situação, o país já tomou medidas aliadas a campanhas de vacinação em curso.
Nós já realizamos duas rondas de vacinação na zona centro e na zona norte e, neste momento, nós nos preparamos para realizar a terceira ronda. Nós iremos abranger o país.
O último caso de poliomielite em Moçambique foi registado em 1993. tendo depois o país recebido o certificado como estando livre da doença em agosto de 2020, pelo que o caso de Xangara constitui uma grande preocupação.
As crianças em idade vacinal e na altura de vida, elas visitem as unidades sanitárias para que recebam a vacina que é recomendada para a sua idade.
A segunda ronda de vacinação contra a polio abrangeu cerca de 5,5 milhões de crianças nas províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. O setor da saúde prepara-se agora para a terceira ronda de vacinação com a cobertura nacional.
Autoridades de Moçambique, preocupadas com o surgimento deste caso de poliomielite na província de Tete, vizinha do Malawi, que ainda este ano registrou um caso, o que levou as autoridades daquela região toda da África Austral, em particular, a fazer rondas de vacinação. Moçambique já fez duas rondas e, tal como disse o Diretor Nacional de Saúde Pública, Quinhas Fernandes, o país prepara-se para a terceira ronda e os especialistas de saúde dizem que basta, de facto, um caso de poliomielite para se iniciar a campanha para evitar o pior. Este é o Washington, ou melhor, estamos em Washington, D.C., e este é o Saúde em Foco. O recorde de seca na Etiópia levou a um aumento dramático do número de pais desesperados que casam os seus filhos, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF. Este ano, por exemplo, os casamentos de crianças mais do que duplicaram, isto até agora, e grupos de assistência estão a tentar obter a tão necessária água e outra ajuda para dar às famílias atingidas pela seca para tentar travar a tendência e proteger as raparigas. Tem a reportagem Ana Guedes.
Incapazes de se alimentarem a si próprios ou às suas famílias, os residentes na região somália da Etiópia estão a fugir para campos de deslocados em busca de ajuda. Estão também a utilizar quaisquer meios para melhorar economicamente. Nasceu Bahar Abdi, casou aos 14 anos, mas ela teve de voltar a casar este ano porque o seu primeiro marido não a conseguia sustentar e as duas filhas.
O que é que posso fazer? Não tenho aptidões para trabalhar, não tenho educação. Os meus filhos estão a sofrer.
Culturalmente, é comum em todo o país as raparigas casarem antes dos 18 anos de idade. O Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que 40% das mulheres etíopes casaram com menos de 18 anos. Perante as pressões económicas da seca, os especialistas dizem que o casamento de filhas pode ser uma forma de alívio para as famílias ao ter menos uma boca para alimentar e ganhar o dote da noiva, o tal Moitra, da UNICEF.
Onde a seca atingiu e foi notificado como uma guarda crucial, vimos essa situação aumentar cerca de 63%. Claro que estes são números informais, do que recolhemos dos diferentes distritos e das conversas com as comunidades. Mas o facto é que esse número em si representa uma situação bastante assustadora sobre as crianças.
Uaredas são distritos dentro de um estado. A UNICEF diz que os inquéritos sugerem que os casamentos de crianças duplicaram na região, mas os casos poderiam ser ainda mais elevados. As famílias não discutem abertamente a questão e os casamentos não estão formalmente registados, porque legalmente a idade mínima para o casamento na Etiópia é 18 anos. Os defensores dizem que a sensibilização sobre o risco para as raparigas pode ajudar a desencorajar esta prática.
E assim,
estamos a ver onde as jovens mães, onde os níveis de subnutrição são muito elevados e as crianças que dão à luz, os filhos que estão a dar à luz, a sofrem de subnutrição aguda.
Manter as crianças na sala de aula também pode ajudar a proteger as raparigas do casamento e da gravidez precoce. Alinur Mohamed, da Save the Children.
A educação é a chave para combater o casamento infantil precoce. Mantê-las ocupadas nas escolas, nós dizemos isso aos pais. Investir numa criança é algo que os pode ajudar a ter um bom retorno do que ter o curto prazo os benefícios econômicos das transações matrimoniais.
Abdi aprendeu a criar gado em vez de ir à escola. Essas capacidades limitaram-na e a outros como ela, por entre uma seca. Mas diz querer um futuro diferente para as suas filhas.
Estou a planear ensinar os meus filhos, levá-los à escola quando atingirem a idade escolar. Se Alá me der riqueza, vou ensiná-los.
Abdi diz que também encoraja outras raparigas da sua comunidade a irem à escola em vez de casarem. É a mensagem que os ativistas dos direitos da criança esperam que ganhe adeptos.
Aqui nos Estados Unidos, o número de condados considerados de alto risco de propagação da Covid quase triplicou nas últimas duas semanas, de acordo com o CDC, que são os Centros de Controlo de Doenças. Na cidade de Nova York, o nível de alerta da Covid-19 subiu para o alto e o número de casos duplicou no último mês. Apesar disto, uma nova sondagem sugere que muitos americanos deixaram de usar máscaras faciais e de se distanciar socialmente. Novamente, Ana Guedes.
Os nova-iorquinos deixaram cair as suas máscaras. Muitos restaurantes e bares estão lotados. É muito parecido com os dias pré-Covid.
Absolutamente nada preocupada. Não vou usar máscara mesmo no metro. Não uso máscara. Não usamos no trabalho. Portanto, não usarei máscara.
Se usar máscara no metro, provavelmente está a ser inteligente. Em qualquer outro lugar, é desnecessário.
Michael Tuchar é o proprietário da Libarata, um pequeno bar-restaurante na zona da West Village.
Basicamente, penso que há um surto, mas penso que as pessoas estão apenas a viver as suas vidas e a pôr a Covid em segundo plano por agora. Como empresário, penso que toda a gente deve ser a escolha de todos.
Nova York não é a única cidade onde menos pessoas estão a usar máscaras e o distanciamento social. Os americanos estão a abandonar os protocolos de saúde em todos os domínios. No inquérito Gallup, 50% dos inquiridos disseram que não tinham usado máscara na última semana. O estudo também descobriu que o nível de distanciamento social entre os americanos tinha baixado para cerca de 17%. O Dr. Jay Varma é professor e diretor do Centro de Prevenção e Resposta à Pandemia da Cornell, na cidade de Nova York.
Os dados, infelizmente, não me surpreendem. Penso que sabemos, pela nossa vida pessoal e apenas pela forma como o comportamento humano é, que as pessoas se cansam, o vírus, infelizmente, não se cansa. E a preocupação que muitos de nós temos é que quando nós, como sociedade, começamos a relaxar as nossas medidas de prevenção, podemos, de facto, prolongar ainda mais a pandemia.
Varma diz que a evolução do vírus representa um dos maiores riscos.
Este vírus continua a encontrar formas de abrir buracos na nossa imunidade, porque estamos a ver estas novas variantes que estão a surgir.
Com o recente aumento dos casos, a cidade de Nova Iorque elevou o seu nível de alerta de médio para alto.
Uma das métricas que gosto de seguir de perto é o número de pessoas que vão aos departamentos de emergência em Nova Iorque com aquilo a que chamamos uma Covid, como uma doença. E então, o que temos visto é, basicamente, desde março, as taxas dessas visitas têm vindo a subir, não dramaticamente, como em dezembro ou janeiro.
O número de condados norte-americanos considerados pelo CDC como de alto risco quase triplicou nas últimas duas semanas. Mas mesmo com o aumento dos casos, muitos americanos parecem estar a deixar para trás as salvaguardas da Covid.
As pessoas estão a festejar como se fosse pré-Covid novamente. É que estamos de voltar a esse nível.
Este é o Saúde em Foco da Voz da América, em destaque em termos de tema, além da reportagem sobre vários tópicos de saúde, a questão da hipertensão e, dentro de momentos, teremos em linha a doutora Winette Joaquim, de Moçambique. Mas, para já, vamos a mais uma peça de reportagem que tem a ver com esta questão da hipertensão. O sedentarismo é fonte para uma série de problemas de saúde. Combatê-lo com exercício ajuda o corpo a evitar condições como a hipertensão. Em Benguela, em Angola, muitos moradores da cidade optam pela prática de exercício porque entendem que esse é um dos melhores médicos que se pode ter. Reporta João Marcos.
Valdemar é jogador de basquetebol. Nem em tempo de férias, sem qualquer tipo de prova, deixa de praticar exercícios físicos.
No máximo 2 horas. 2 horas saio da minha casa a correr até aqui à praia, que continuo com a corrida. Tenho aí uns 30 minutos... 40 minutos no máximo para fazer abdominais, lombares e flexões. Depois regresso de novo a correr em casa. Eu acho que não estou na melhor forma possível, né? Que é para poder ajudar a equipa. Então, enquanto o campeonato está parado, eu aproveito para fazer os meus treinos individual.
Mas há quem tenha outras motivações. Os mais de 30 anos nestas andanças falam por si.
A par dos melhores 5 médicos do mundo, o exercício físico é um deles. Tem-se dito que o sol, o exercício físico, a alimentação, o descanso e a boa estima são os 5 melhores médicos do mundo. E tem grande importância no que toca à saúde, não é? Nós conseguimos, podemos, com a prática do exercício físico, evitar problemas cardíacos, né? Problemas de hipertensão, problemas de ansiedade, problemas, vários problemas, não é? Tonificamos os músculos, tornamos os órgãos mais funcionais, mais saudáveis. Em suma, com a prática do exercício físico, levamos uma vida saudável.
Não importa o local quando se quer afastar para bem longe. O inimigo chamado sedentarismo.
Eu faço exercício porque eu gosto. Já vim a fazer exercício, acho que já vai mais de 10, e é porque eu faço exercício desde meus 15, 16 anos. Eu faço perna, faço glúteo, nada de abdômen, nada de abdômen, ficar na praia, só no ginásio. Okay. Eu desde comecei a fazer exercício, raramente eu adoeço.
Já estou a praticar exercício físico há 2 anos. Gosto de praticar exercício porque me sinto bem. Porque muitas das vezes quando eu estou a me sentir mal, né, dor do corpo, faço exercício físico e tudo, me sinto bem.
João Marcos Benguela, Voz da América.
E a nossa especialista hoje é a doutora Winette Joaquim, que está em Maputo. Doutora, bem-vindo uma vez mais ao Saúde em Foco da Voz da América. É para nós um prazer voltar a contactá-la para falarmos de saúde. Bem-vinda.
Muito obrigado, muito boa noite a si, muito boa noite aos telespectadores que estão a ouvir-nos. Falo eu, de Maputo, Moçambique, e é sempre um prazer estar convosco. Obrigado.
E como boa gente de lá de Climane, que é a sua terra, doutora, diria mesmo Moliba.
Moliba, obrigado, Penonho.
Vamos, doutora, aos assuntos que nos trazem hoje ao programa. Vimos, doutora, a reportagem do João Marcos em Benguela, Angola, com aquele todo exercício, que é, na verdade, uma das respostas à hipertensão, uma resposta que está nas mãos de todos nós. Doutora, numa linguagem simples, quando falamos de hipertensão, falamos de quê mesmo?
A hipertensão refere-se a valores aumentados da tensão arterial. A tensão arterial é a pressão da qual o coração bomba aos vasos do coração, nomeadamente às artérias. Quando nós fazemos a medição da tensão arterial, nós geralmente temos dois valores. O valor da tensão, que é o primeiro, o mais alto, que é a sistólica, que refere-se à atividade do coração que bombeia para os vasos. O segundo valor, que é o menor, que é a diastólica, refere-se à capacidade de resistência desses vasos quando recebem sangue. Portanto, comumente as pessoas falam de pressão alta. Então, é um valor que nós podemos obter através desta medição.
E, doutora, ainda neste programa iremos falar das diferenças desses valores, mas queria continuar nesta parte do ABC. E o que é que conduz, doutora, a esta condição da hipertensão?
A hipertensão arterial é uma doença crônica que é causada essencialmente pelos valores acrescentados de tensão arterial. Muitas das vezes está associado a causas hereditárias ou então a estilos de vida não saudáveis. Como vocês sabem, existe um conjunto de fatores, nomeadamente modificáveis e não modificáveis, que estão associados ao aparecimento da tensão arterial. Mas há também aqueles casos em que nós não conseguimos identificar uma causa e nós, comumente, em termos médicos, nós dizemos que é idiopático. Nós não conhecemos a causa da hipertensão arterial.
É por isso, doutora, que muitas vezes ouvimos a minha mãe é hipertensa, então também herdei, e isso não pode ser mudado.
O fator hereditariedade tem um grande peso na hipertensão. A maior parte dos indivíduos da raça negra, a hipertensão ocorre comumente após os 30 anos e muitas das vezes hereditária. Mas, para indivíduos mais jovens, com menos de 40 anos, e nos aparecem com valores aumentados de tensão arterial, há que procurar causas secundárias, como, por exemplo, doença do rim, alterações hormonais, há cancros, como o feocromocitoma, que é o cancro que produz uma hormona que causa alteração da tensão arterial. Então, se a sua mãe é hipertensa, sim, há um 50% de risco de sofrer hipertensão arterial. Mas devemos conversar consigo, conhecer a sua idade, os seus fatores, o seu estilo de vida, que é para podermos determinar se isso é ou não um peso relevante.
E essa questão hereditária não se pode mudar, de facto?
É, de facto. Infelizmente, está bem, este é um fator não modificável para hipertensão arterial.
Mas nós, com os hábitos, com as práticas, praticando o desporto, seguindo várias regras, é possível minimizar? E o que é há de imediato que pode partilhar com a nossa audiência e comigo mesmo, porque estamos todos a aprender?
Sim, com certeza. A reportagem foi muito interessante porque focou num aspecto muito importante ligado não só à hipertensão, mas é um estilo de vida saudável, que é tornar-se ativo. Fazer ginástica é uma maneira da pessoa tornar-se ativa, mas há também um conjunto de maneiras da pessoa tornar-se muito ativa. Então, coisas que a gente pode modificar para ter para ter os valores de atenção mais controlados ou para, então, adiar aquela que é a idade de aparecimento da atenção, tem a ver com a atividade física. A pessoa tem que tornar-se mais ativa, poder movimentar-se regularmente, pelo menos 30 dias de caminhada ao longo do dia, diariamente, melhora muito os valores da tensão arterial, há estudos que comprovam isso, mas também estilos de vida saudáveis, uma dieta mais rica em vegetais, em alimentos de origem vegetal do que alimentos enlatados, do que carnes contendo gordura. Então, são fatores muito importantes para a tensão arterial. Isso também, claro, para os pacientes que já são hipertensos, associado a um comprimento adequado da medicação, faz com que os pacientes tenham uma vida mais saudável e consigam manter as suas cifras tensionais controladas.
E doutora, nessa questão de fazer exercício, não é preciso, se calhar, de facto, fazer maratonas, é preciso ganhar um ritmo, ter isto como um hábito. O ficar sentado, como nós trabalhamos no escritório, é um outro fator a ter em conta.
Sim, com certeza. Aí já me toca não só a questão de tornar-se ativa, mas também a questão do estresse. Infelizmente, hoje em dia, tem um grande peso na hipertensão arterial. As pessoas tendem a se tornar mais estressadas, ou seja, produzindo hormonas que naturalmente aumentam a pressão arterial, e tendo, portanto, um estresse diário, vai causando alterações. Associado a isso, também tem um estilo de vida mais sedentário, fazem as coisas mais sentadas e tornam-se pouco ativos. Então, esses dois fatores contribuem para o aparecimento da hipertensão arterial em indivíduos mais jovens, a partir, por exemplo, dos 40 anos. Então, é um fator importante, sim, o fato de ficar sentado.
E é preciso, doutora, ter um treinador ou é preciso seguir um grupo de atividades físicas? Porque há outras, alguns especialistas dizem que se não tiver acompanhamento também podem trazer danos.
Sim, isso é um aspecto muito importante. Quando nós fazemos uma consulta médica, seja com um especialista em cardiologia, ou um especialista em clínica, ou um médico de clínica geral, nós avaliamos o peso do indivíduo. Para cada pessoa, há medidas a serem tomadas. Portanto, o peso é calculado, o peso ideal é calculado segundo o peso e a altura do paciente. Este paciente, preferencialmente, tem que estar dentro do peso ideal. E vamos já ver, muitos pacientes hipertensos são obesos. É um grande fator de risco, não só para a hipertensão, como também para muitas doenças vasculares. Então, devido à hipertensão, há necessidade de reduzir o peso para o seu peso ideal. Claro que vai precisar de apoio de fisioterapeuta ou vai ter que ir para um ginásio, até chegar àquele nível ideal. Há sempre um conjunto, né? Nós trabalhamos, mas trabalhamos sempre em equipe multidisciplinar. A gente tem lá o médico, tem lá o nutricionista, que vai ajudar a balancear os alimentos, os grupos de alimentos. E tem também o fisioterapeuta ou alguém que trabalha no ginásio, já tem um pouco mais de experiência em perder a gordura em certas porções, por exemplo. Um grande fator que é importante é a gordura abdominal. A gordura abdominal está associada muitas mais vezes a um aumento do risco não só de hipertensão, como também doenças de coração. Então, é importante sim ter um acompanhamento.
E, doutora, beber, fumar são fatores definitivamente que contribuem para complicar a saúde, em particular nesse aspecto da hipertensão.
Sim, sim. O álcool, o cigarro, associado à obesidade, ao sedentarismo, à alimentação não saudável, como ingerir muitos alimentos ricos em gordura e poucos em vegetais, são cinco fatores de risco muito importantes. Comumente, os pacientes que têm hipertensão se mantêm consumo de tabaco, que aumenta muito o risco de manter os valores de tensão arterial alto, assim como o álcool, não conseguem atingir os valores que nós consideramos normais para a tensão arterial. Então, é sempre uma guerra, né? Entre fazer a medicação, cumprir as regras e beber. Idealmente, a gente recomenda que tem que diminuir o consumo ou até mesmo tirar, que seria o preferencial, o ótimo para nós, mas nem sempre para o paciente.
Muitas vezes, doutora, a gente só diz assim, eu só vou fumar um cigarrito ou vou beber um copo. Isso também é condenável.
Muitas das vezes, os pacientes que tomam, dizem, um cigarro ou um copo, acabam sempre excedendo aquele que é o limite. Então, o nosso conselho, a nossa recomendação é que eles evitem o consumo de dessas substâncias.
Portanto,
preferência, façam algum acompanhamento que é para tirar.
A tolerância é zero, porque o cumprir, às vezes, é um grande desafio.
Sim. Os pacientes que têm melhores resultados em relação a controlar a hipertensão arterial são aqueles que conseguem controlar os fatores que são do estilo de vida que estão associados à hipertensão arterial. Há pacientes, por exemplo, que eu recebo, que eles têm valores de tensão muito bem controladas e, por exemplo, mantêm uma atividade física regular, têm uma alimentação balanceada e saudável, cortam ou diminuem praticamente a zero os hábitos alcoólicos e o consumo de tabaco. Então, são os pacientes que melhor conseguem voltar ao equilíbrio. Como sabe, só o fato da pessoa estar com o valor da tensão arterial aumentada está no desequilíbrio. Então, há um grande papel, não só do paciente, como também da família, a ajudar com que o paciente mantenha-se a cumprir as medidas e a ter um estilo de vida mais saudável e assim evitar complicações.
Daqui a pouco, doutora, vamos ao topo de hora e vamos continuar a nossa conversa neste que é o Saúde em Foco aqui da Voz da América. O tema de destaque no nosso Saúde em Foco é a hipertensão. Estamos em conversa com a doutora Winette Joaquim, que está em Maputo, Moçambique. Nós transmitimos a partir do Estúdio 55, aqui em Washington, D.C.
Voz da América. Voz da América. Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Este é o Saúde em Foco da Voz da América, sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Transmitimos a partir do estúdio 55 aqui em Washington, D.C. Hipertensão é o nosso tema de conversa hoje com a doutora Winette Joaquim, que está em Maputo, Moçambique. Doutora Winette, bem-vinda a esta segunda parte do Saúde em Foco. Doutora, quando é que posso, de facto, dizer que sou hipertenso? Basta um exame? E o que é que aconselha, de facto?
A hipertensão, sendo uma doença crónica, não é, o diagnóstico não é dito ou não é estabelecido simplesmente com uma medição. É importante que o doente faça uma, pelo menos dois valores, né, que vão encontrar-se alto, ou seja, o valor dentro da classificação internacional, da Associação Internacional dos Hipertensos, é que o paciente tenha valores maiores ou igual a 140 por 90, feito em duas medições, em tempos, em épocas diferentes, com o paciente relaxado, de preferência.
E muitas vezes, doutora, temos visto uma situação em que as pessoas vão ter com o médico já com quase que o diagnóstico. Diz que eu estou com 90 hoje, preciso de tratamento agora. E neste caso, o que é que vocês aconselham? O que é que vocês fazem com esse doente?
Nós conversamos com o paciente porque a partir de 140 por 90, na segunda medição, nós consideramos que o paciente é hipertenso, mas olhamos tudo o que são os fatores, as outras doenças que o paciente tem, a idade, o meio social no qual ele está inserido, a existência de fatores de risco importantes como o estresse, a obesidade. Então, com base nisso tudo, nós estabelecemos o diagnóstico e damos a indicação terapêutica mais adequada.
E qual é que é a função das duas medidas?
Muito importante, porque as pessoas geralmente memorizam só um valor e esquecem o outro. Quando se trata de medir a hipertensão arterial, como eu explicava anteriormente, o primeiro valor refere-se à capacidade ou à força que o coração usou para bombear o sangue, que sai do coração para os vasos. O segundo valor refere-se à resistência das artérias em receber esse sangue. Algumas alterações que são normais com o passar do tempo, as pessoas idosas tendem a ter o segundo valor um pouco mais alto, porque as artérias tornam-se um pouco mais rígidas por conta da idade. É uma alteração que é normal.
Há cada vez mais, doutora, hipertensos mais jovens. Por que é que isto acontece?
Isso acontece essencialmente por causa do estilo de vida. Se nós formos a comparar o século anterior, ou pelo menos 50 ou 30 anos antes, vamos ver como é que as pessoas viviam. As pessoas tendiam a ter uma vida um pouco mais ativa. Locomoviam-se através da marcha, caminhavam com mais frequência, a alimentação. Tinham menos produtos químicos na alimentação, os alimentos eram mais naturais. A questão do stress agora é muito importante, porque há cada vez pessoas mais jovens que vivem uma vida muito mais estressante. Então, todos esses fatores contribuem para que indivíduos muito mais jovens tenham uma hipertensão que a gente chama primária, que não tem uma causa assim, específica. É exatamente o que a gente relaciona mais ao estilo de vida.
E ao nível do tratamento, doutora, quais são as opções de tratamento? Há casos, por exemplo, que vocês receitam medicamentos e noutros vocês recomendam as pessoas a fazerem exercícios? Em que momento é que a pessoa começa a tomar medicamentos e em que momento é que vocês recomendam que mude o estilo de vida?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante e muito importante para todos os pacientes que eu imagino que estejam a ouvir-me agora. Após estabelecer-se o diagnóstico de hipertensão arterial, nós olhamos para o indivíduo como um todo, para a sua idade, para aquilo que é o seu estilo de vida, para quais são os sinais e sintomas que o paciente tem, porque a maior parte das vezes a hipertensão não dá sintomas, mas por vezes dá, para os valores da atenção. Existe uma classificação que a partir de 140 por 90, para indivíduos que têm nenhuma outra doença, como a diabetes ou uma doença do coração, eles podem ter um período, né, para modificação do estilo de vida. A gente dá as medidas de referência à dieta, de referência à pessoa tornar-se mais ativa, a prática de exercícios físicos, em tirar o álcool e o tabaco e a reduzir o peso. Então, passado um período, a gente reavalia. Então, nesses pacientes, a maior parte deles pode manter as suas cifras, os seus valores de tensão normal, sem precisar de medicação, simplesmente mudando o estilo de vida. Mas agora, pacientes que já tiveram um AVC, um acidente vascular cerebral, pacientes que têm uma doença do coração já conhecida, pacientes que são diabéticos ou têm qualquer uma outra doença crônica importante, independentemente do seu valor de tensão arterial, há que tomar mais medidas e, portanto, nesses pacientes a gente já começa com tratamento para hipertensão arterial e vamos fazendo o monitoramento regularmente, que é para ver quais são os efeitos do medicamento e como é que o paciente está a aderir ou está a cumprir com a medicação.
Tal como acontece com outras complicações de saúde, há aquela situação que tenho um irmão, tenho um primo que está a tomar um certo medicamento, sinto os mesmos sintomas e começo a tomar um medicamento sem passar da consulta ou depois de apenas uma consulta. E é também o mundo das outras medicinas alternativas. Há pessoas que, por exemplo, vão para dietas e questões que têm a ver também com a hipertensão, vão tomando chás, vão fazendo certos tratamentos sem acompanhamento médico. Que conselho, neste caso, a doutora Desch?
É muito importante que as pessoas conheçam os seus valores de tensão. Felizmente, hoje, existem uma variedade de máquinas disponíveis para fazer a medição da tensão arterial. Muitas das vezes, a primeira medição, o paciente nem fez num centro médico, mas já conseguiu fazer numa farmácia ou tem a máquina de medição em casa. Esse é um fator bom, mas é preciso ter um monitoramento, um acompanhamento. O que quer dizer aqueles valores em relação à pessoa? Porque se um indivíduo jovem, de 27 anos, com valor de 140, 90, não vai ter o mesmo significado que tem num paciente que já tem 47 anos ou num paciente que já tem 67 anos. Então, esses fatores têm que ser levados em conta e que nós não indicamos o uso de medicamentos sem antes ser estabelecido um diagnóstico, porque que esses medicamentos servem para baixar a tensão arterial em indivíduos que já são considerados hipertensos, se a pessoa não for, corre o risco de baixar demais a sua tensão e ter complicações, ter problemas por conta disso. Então, eu pessoalmente não recomendo o uso de medicamentos sem antes o paciente ter um acompanhamento por um médico.
É verdade, a doutora mencionou aqui a alta e a baixa e fica-se também com a impressão, pelo menos na linguagem de rua, já vamos caminhando para o final da nossa conversa, fica-se com a impressão de que o que é perigoso é a tensão que é alta e a baixa parece que é pacífica. Isto é um preconceito ou não?
É um preconceito, porque os dois, não é à toa que nós medimos os dois valores. Os dois valores indicam-nos como é que está a atividade do coração e como é que está a atividade dos vasos sanguíneos. Portanto, com base nesses dois valores, nós estabelecemos diagnósticos. Como sabem, como qualquer outra doença, a hipertensão também tem complicações, como, por exemplo, o infarto do coração, pode ser uma complicação de hipertensão, o AVC. Isso geralmente está acompanhado de um aumento simultâneo do primeiro e do segundo valor. Do primeiro e do segundo valor. Portanto, é muito importante que nós tenhamos a medição ou o conhecimento dos dois valores da tensão arterial.
Doutora, vamos agora marcar o ponto final. Esta pode ser a última pergunta. Que recomendações, com base na sua experiência como clínica geral, deixa para as pessoas que tenham complicações ou que sintam algo que é parecido com a hipertensão?
Eu ia recomendar às pessoas que façam um check-up regular, né, que meçam o valor da sua tensão arterial, seja num centro médico ou numa farmácia, que adotem medidas de estilo de vida saudáveis, no que diz respeito a tornar-se ativo e que no diz respeito à alimentação. São fatores muito importantes.
A doutora fez aqui uma questão que é interessante, que é esta aqui de fazer o check-up, que muitas vezes não é possível nos locais onde o sistema de saúde não permite, há muita enchente e às vezes as pessoas não têm condições para irem às clínicas. Quero desejar à doutora a continuação de uma ótima sexta-feira e contamos voltar em próximas ocasiões, conversar com a doutora Winette Joaquim, a partir de Maputo, neste espaço ou noutros espaços de saúde da Voz da América. Sucessos na sua carreira, doutora, e muito obrigado por estes minutos de conversa aqui no Saúde em Foco da Voz da América. Continuamos no Saúde em Foco, somos a Voz da América, transmitimos a partir de Washington, D.C. Tivemos a conversa com a doutora Winette Joaquim, com algumas dicas sobre a hipertensão, uma complicação de saúde que atinge muitas pessoas. Vamos agora para o Brasil, continuamos, aliás, a falar da hipertensão. Neste país, o número de casos de hipertensão não para de crescer. E se engana quem pensa que é só entre os mais velhos. Os mais jovens e também sofrem, aliás, falámos disso com a doutora Winette, e muito com esta doença. No entanto, os especialistas dizem que os diagnósticos estão muito ligados ao stress no trabalho. O nosso correspondente Edgar Maciel conta esta história.
38 milhões de brasileiros sofrem com pressão alta, a famosa hipertensão. É um número que tem crescido ano a ano, especialmente entre os mais jovens. Eu mesmo, Edgar, sofro com hipertensão. E está longe de ser um problema relacionado à má alimentação ou alguma outra doença. O problema está no estresse, por excesso de trabalho, em saber como lidar com ele.
E morar numa cidade como São Paulo só piora a situação. São horas e horas de engarrafamento. Transporte público lotado. Você já chega no trabalho extremamente estressado. E o dia nem começou. Uma pesquisa feita aqui no Brasil por psicólogos elencou as profissões que estão mais suscetíveis ao estresse. E sabe quem aparece na primeira posição? Quem trabalha com segurança. Os especialistas dizem que os policiais sofrem com estresse até mesmo quando não estão trabalhando, porque correm o risco de ser assassinado ou atacado até mesmo em casa. Na segunda posição, aparecem os motoristas de ônibus, que precisam lidar com milhares de passageiros, viagens cronometradas e um trânsito que não dá sossego para ninguém. E na terceira posição, temos alguns empates técnicos. Menção para os operadores de telemarketing. Também pudera, uma jornada de até 12 horas, 6 dias por semana, repetindo exatamente a mesma função. Intervalos de descanso de apenas 20 minutos, um salário pequeno e uma pressão enorme. E empatados com os operadores estão os professores. Salas de aula lotadas, baixos salários e uma rotina muito desgastante. O Héctor Barros sabe bem disso.
Eu sou professor há mais de 10 anos, né? Tenho experiência na rede pública e na rede particular. E geralmente as turmas são em torno de 40 alunos por turma. E o professor às vezes está de 5 a 10 turmas, às vezes até muito mais do que isso, né? Com dois cargos, né? Para conseguir manter, né? Uma faixa salarial adequada para manter sua família.
Só em São Paulo, por dia, mais de 100 professores são afastados das suas funções. São mais de 30 mil licenças médicas por ano.
Eu acabei tendo uma crise de estresse, ansiedade, que culminou também com uma depressão e pânico. Né? Eu precisei tirar uma licença por um período, né? Porque justamente eu não conseguia estar na sala de aula, né? De modo adequado. O professor, para estar em sala de aula, ele também precisa estar bem o tempo todo. E é muito difícil a gente estar bem o tempo todo.
Realidade que, segundo os especialistas, é um caminho aberto para a hipertensão e doenças relacionadas ao coração.
O estresse ele tem uma predominância ali negativa muito grande de adicionar mais elementos negativos para o nosso aparelho cardiovascular, influindo na pressão arterial, influindo ali nos batimentos cardíacos. Então, ele tem essa propriedade, infelizmente, e o estresse pode matar a pessoa.
O segredo, segundo os especialistas, é encontrar um tempo para si no meio do caos diário. E não tem mistério. A atividade física, meditação e até um ócio ajudam a diminuir o estresse e, por consequência, evitar doenças tão perigosas como a hipertensão.
Eu tento manter controlado, né, esse estresse e essa ansiedade por meio de outras atividades fora do espaço escolar, né, de manter uma vida fora do espaço escolar, então de recreação, de encontrar com amigos, de fazer exercício físico e também de procurar ajuda profissional quando necessário, né, o máximo possível. São recursos que eu acredito que o profissional, né, o professor, ele tem que ter.
Obrigado, Edgar Maciel, reportado a partir do Brasil, trazendo aqui a realidade brasileira em relação à hipertensão. Também notícia do Brasil, disponível na nossa página www.veoportugues.com. O multimilionário americano Elon Musk anunciou nesta sexta-feira no Brasil um projeto para levar acesso à internet às escolas da Amazônia e melhorar a monitoria por satélite da maior floresta tropical do mundo. Musk fez o anúncio no Twitter antes de participar no evento juntamente com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro no hotel de luxo de São Paulo. Mais notícias do Brasil, de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, em www.voportugues.com. Este é o Saúde em Foco. Continuamos a falar da hipertensão. A maioria dos pacientes em consultas de cardiologia no estado regional de Malanje, em Angola, são hipertensos, confirmou naquela cidade a cardiologista Rosa Brandão. A especialista, que fez o balanço das atividades realizadas entre janeiro a março de 2022, aconselha os malanginos a consumirem alimentos saudáveis porque, como dizem os nutricionistas, nós somos o que comemos. Esta é a reportagem de Isaías Soares, que também conversou com a gestora de um restaurante.
A hipertensão arterial é uma patologia que afeta vários habitantes na província angolana de Malanje, referiu a cardiologista do Hospital Regional Local, Rosa Brandão. De janeiro a março deste ano, o número de pacientes hipertensos atendidos superou o total das consultas de cardiologia.
Cerca de 86 foram por hipertensão arterial. Isto ocupa-nos aí 85% dos motivos de consulta aqui no nosso hospital. A nível do banco de urgência é muito mais, portanto, 162 casos registados desde janeiro até março deste ano. E muitas vezes, claro, a nível do banco de urgência, as pessoas já vêm naquelas fases mais complicadas. E muitas vezes pacientes são diagnosticados ou são detectados níveis altos da pressão arterial por um achado. O paciente vem por uma patologia qualquer, não é? Uma outra patologia, e durante a consulta, durante o exame médico, é detectado que esse paciente tem a pressão alta. Muitas vezes também a pessoa desconhece o seu caso, tanto encaminhado aqui para a consulta externa, e daí começamos o seguimento e o devido tratamento. Temos óbitos por complicação, mais frequente os acidentes vasculares cerebral. A nível do banco de urgência, neste período, registou-se 6 óbitos por AVC.
A saúde da pessoa está intrinsecamente ligada ao consumo de alimentos saudáveis e à prática frequente de exercícios físicos.
As pessoas que têm o hábito do consumo exagerado do sal, não é? São muito propensas a desenvolver a hipertensão, o excesso de gorduras também, o excesso de alimentos com conservantes e tudo mais, né, não naturais.
O Snack Bar Magno Executivo Serviços confecciona há 3 anos gastronomia tradicional na cidade de Malães, com níveis aceitáveis de gorduras e sal, apesar de alguns clientes encomendarem alimentos fritos ou prontos a comer.
Exatamente, usamos pouca quantidade de óleo através das pessoas que sofrem de pressão arterial. Preferimos meter pouco sal e pouco óleo. Se porventura o cliente der conta que está faltando sal, então ele vai acrescer, porque nas mesas nós metemos sal nas mesas para quando o cliente der conta que no prato dele está faltando sal, ele vai acrescer. Tudo isso por quê? Porque existe muita gente que tem problema de atenção e fazem pouco uso de sal. Para termos mais cuidado, então por isso é que nós temos um nível controlado do óleo e do sal. Fizemos compra no mercado mesmo. Alguns produtos tiramos da nossa própria lavra, tipo a quizaca, nós mesmos que plantamos a quizaca. Então fizemos a recolha da quizaca que nós cozinhamos aqui no nosso estabelecimento. E agora a jimboa, o quiabo, o uci, a mengeleca, a erva, compramos no mercado da Xauani, mercado informal.
Eu gosto de comer aqui um bom funge com carne de cabrito, de vez em quando com calulu também, quizaca, gosto de quizaca. O óleo normal e o sal também regular.
O hospital, que conta com 3 cardiologistas, 1 cardiopneumologista e enfermeiros, dispõe de uma sala de exames equipada com eletrocardiograma, mapa, ecocardiograma e ORT para o atendimento de pacientes em consultas de rotina ou recentes.
Estive aqui no mês de março, internado, fiz uma semana em casa e a situação voltou a acontecer. Estou aqui internado novamente desde domingo. Bem, como consegui, não sei. O que eu sei é que desde 2019 estivemos a sentir falta de força. Toda a atividade física que eu fizesse me sentia cansado. E então é assim que eu recorri no hospital e tinha calhado a primeira consulta com a doutora aqui mesmo, com a doutora Rosa, e fez todas as tentativas. Lembra que naquele momento tinha-me dito que não havia nada pior.
Já estou há 2 semanas que eu sinto algumas sintomatologias de fórum cardiorrespiratório e procurei a consulta com o médico, na qual orientou-me a fazer um exame de eletrocardiograma. Então já fiz o primeiro, acho que foi na semana, no dia, 2 dias antes, e hoje repeti de novo para ter melhores dados.
Para exame de eletrocardiograma, em média atendemos por dia 16, 17 pacientes para os exames de eletrocardiograma. Exame de ecocardiograma nós marcamos, para não subcarregarmos o aparelho. São dias de quinta-feira e sexta-feira.
Isaías Trasmalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, que reporta também sobre saúde aqui no Saúde em Foco, mas também sobre outros temas de Angola. Por exemplo, na nossa página da internet, alguns dos temas em destaque por conta das eleições que serão no mês de agosto. Apenas alguns títulos. Sindicatos e ativistas questionam estatísticas de desemprego em Angola. Aumentam apelos para debate eleitoral entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior. E também a notícia de que a UNITA vai ao Tribunal Constitucional para esclarecer divergências no processo eleitoral. Vamos continuar com Saúde em Foco, aqui na Voz da América.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Enquanto alguns têm no fast food a sua preferência alimentar, outros já voltam às raízes, optando pela comida tradicional. Conversamos com o chef Rogério, que explicou os benefícios e tendências da culinária moçambicana. Sérgio Nhambi, em Maputo, reporta.
Há aliciantes, suculentos, fáceis de encontrar e transmitem uma praticidade no consumo, os fast foods já dominam a arena alimentar e são a preferência de muitas pessoas como Edson.
Tenho comido muito mais fast food, né? Como dito, comidas rápidas como hambúrgueres, batatas fritas, por acaso. Isso porque o meu tempo é escasso. Eu tenho tido muito trabalho e pouco tempo para poder sentar e preparar alguma refeição. Uma batata leva muito tempo para preparar. Precisa de muito tempo. Enquanto que uma comida rápida, como uma batata frita ou um frango, é muito fácil de preparar, rápido e o gosto é muito bom.
O jovem já desenvolveu uma relação bem séria com os fast food, que não consegue esconder a sua empolgação ao falar deste tipo de alimento.
Eu gosto muito de fast food. Fast food, apesar deles terem muita concentração de sódio, né? E também muitas gorduras, então eles são prejudiciais à saúde, mas eu gosto muito de fast food porque são bem deliciosos. Um hambúrguer bem preparado, aquele molho, é muito... Gosto de degustar, nesse caso. Gosto do paladar, por acaso.
A mesma preferência tem Albano, vendedor informal na cidade de Maputo, que passa a maior parte do dia na rua.
Porque levando de casa para a vida toda é tão difícil. Às vezes, depois de despejar do chapa, muito mais eu vou de hambúrguer com uma moca, um refresco. Um frango frito com umas batatas, é almoço mesmo.
Esta praticidade característica dos fast food pode esconder impactos sérios para a saúde se consumidos de forma exagerada. O excesso de gordura pode contribuir para o surgimento da obesidade, diabetes e hipertensão. A Voz da América visitou a cozinha do chef Rogério para perceber as tendências da gastronomia moçambicana e os benefícios de se optar pela comida tradicional.
A gente vem de uma geração dos nossos avós, das nossas mães, que eles conseguiram, neste caso, viver mais tempo. Conseguiram chegar a 100 anos. Sabe por quê? Por causa desse hábito e costumes. Nós temos uma culinária super, super natural. E a nossa terra, neste caso, consegue nos vender saúde, ou melhor, consegue nos dar saúde através das nossas machambas. É possível, sim, viver, ter boa saúde na base daquilo que a gente tem.
O chefe recomenda que se escolha os alimentos com responsabilidade.
É importante também que a gente venha fazer esse estudo, em termos, neste caso, do tempo de cozedura. Temos que saber a couve. Por que eu como a couve? A cenoura, por que eu como a couve? O tsek, será que faz muito bem? Então, é importante que a gente vá, neste caso, mais profundo. Vamos procurar para com os demais profissionais, não é? Para que a gente possa decifrar cada vez mais essa gastronomia que é super, super, super rica.
Embora o fast food esteja a ganhar muito espaço na dieta das pessoas, o chefe afirma que alguns já começam a voltar às raízes, optando por alimentos da terra.
Chegou um tempo que nós já fugíamos daquilo que é nosso. Então chegou um tempo que a gente esqueceu daquilo que é a nossa raiz. A gente escondeu a cacana, escondeu a matapa. Muitos já começaram a voltar. Nós já voltamos ao tempo de cafreal, onde a gente faz, neste caso, uma galinha cafreal, ok? Com produtos super naturais. Já voltamos, neste caso, a comer aquela matapa, a comer aquela nhangana. Então, a tendência, neste caso, voltou.
Porque tudo em excesso faz mal, Rogério deixa uma recomendação séria.
Não vamos, ok, nos entregar 100% aos fast food, neste caso. Porque no futuro, o médico vai dizer, já não pode comer isto, já não pode comer isto, mas aquilo, porque nós exageramos quando tínhamos 18, 17, 20, 20, 30 anos.
De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Nhambi.
E aqui de Washington, D.C., Sérgio Nhambi, marcamos o ponto final a mais um Saúde em Foco da Voz da América. Em nome de toda a equipa, sou a Mãe Miguel. Nós voltaremos para a semana com mais um Saúde em Foco. Continue com a Voz da América, www.voaportugues.com. Boa sexta-feira, continue com a nossa emissão. Bom fim de semana.